Esse é mais um episódio do Grouxo, podcast do Grouxo ST. Feliz ano novo aí para meus ouvintes. Hoje é dia 3/1/2024. São 3h47 da tarde, menos uma. Que dia hoje? Menos uma quarta-feira na sua vida. Mas isso aqui só vai ser lançado dia 11/1/2024. Então, menos uma quinta-feira na sua vida. Hoje, como eu tinha prometido no último episódio de retrospectiva, eu já tô com um microfone novo aqui, eu tô usando ele pela primeira vez, então não sei como o áudio vai ficar, eu nem testei ele antes. Eu só desembalei, tô utilizando ele para gravar o primeiro episódio do ano, então se o áudio estiver cagado, me desculpem. Mas como eu havia dito no episódio de retrospectiva, esse primeiro episódio do ano seria sobre uma coisa especial, que é Zack Snyder. Então, sem mais delongas, a gente vai fazer aqui um episódiozinho sobre Rebel Moon. E para começar aqui, antes de começar de verdade, eu queria ler a minha review que eu fiz no Letterboxd pro Rebel Moon. Antes, na verdade, como eu disse, eu quero melhorar aqui o podcast esse ano e eu tenho que lembrar de ser profissional. Então, se você tá me ouvindo aqui e se quiser seguir a página do Groucho lá no Instagram, é @groucho_st. Eu não lembro se tem um underline em algum lugar, mas é @grouxost lá no Instagram. Siga lá. Eu toda vez esqueço de divulgar o Instagram, mas dessa vez, por alguma coisa, eu me lembrei. Então, @grouxost, siga lá. Lendo aqui a minha review do Rebel Moon, que eu fiz. Eu assisti o filme dia 24 de dezembro, então faz um tempinho. Minha review é: é uma space opera feita pelo Snyder. Isso já deveria ser autoexplicativo. Tem se falado muito que esse filme é horrível e uma ofensa ao cinema, o que eu discordo completamente. Você pode não gostar do Snyder e dos seus filmes, mas é inegável que ele é um dos únicos diretores de blockbuster com uma visão artística única e que tem algo a dizer em seus filmes. Rebel Moon é um espetáculo visual snyderiano e realmente um bom início para essa trilogia sci-fi que foi prometida. Eu senti falta de mais desenvolvimento entre o grupo de rebeldes. E isso é uma das coisas que o Snyder tem como ponto forte nos seus filmes. O conceito do filme, os personagens, aliens e humanos são interessantes o suficiente para justificar essa trilogia. Que venha o Rebel Moon 2, o inimigo agora é outro. Então, o que é que aconteceu? O Rebel Moon foi lançado dia 22 de dezembro de 2024 e foi um caos no Twitter, por assim dizer. Muita gente no Twitter, quando ia falar de Rebel Moon, fazer uma crítica ao Rebel Moon, não ficava apenas em criticar o filme pelo filme, mas eles criticavam o filme indo além e criticando, nem criticando, eles só faziam xingar o Snyder e xingar o filme sempre com aquelas mesmos argumentos quando vão, entre aspas, criticar o diretor e sua filmografia. Ah, porque ele só faz slow motion, tem slow motion dentro de slow motion. Ah, porque o Zack Snyder aqui, ele tá sendo muito positivo, então fotografia desaturada, é musiquinha onde não pode. E é uma coisa que, porra, o Snyder tá fazendo isso desde, sei lá, 2004 com Madrugada dos Mortos, até hoje, sei lá, 20 anos, 2020, 2004, 20 anos depois, o Zack Snyder tem essa assinatura própria dele. E parece que a galera ou não entendeu ou não aceita que o Zack Snyder tem essa visão, tem essa forma de dirigir. Porque vários outros diretores têm sua assinatura, têm sua iconografia na hora de dirigir, têm sua assinatura. Só que quando o Zack Snyder vai fazer isso, ele é um merda que tem que ser criticado não pelo filme, mas criticam ele como um ser humano, não criticam ele simplesmente como um diretor de cinema, criticam o Snyder como pessoa, levam ofensas pessoais pro diretor. Então aqui, a gente tem, sei lá, o Michael Bay com explosões, a gente tem o Scorsese com os flashes de câmera, a gente tem o J.J. Abrams com aqueles flares na lente. Então por que vários, e eu não tô querendo comparar esses diretores com o Zack Snyder, mas por que vários diretores podem ter suas assinaturas e seus vícios de filmagens, e o Zack Snyder quando faz isso ele é um miserável que tem que ser achincalhado em toda a cena do cinema. Então, uma das coisas que me entristeceu e que me deixou puto ao ver as, entre aspas, críticas à Rebel Moon é que muita gente não estava falando do filme em si e estava só criticando o Zack Snyder como pessoa, dizendo: ah, porque ele tem que parar de dirigir, ah, quem deixa o Zack Snyder fazer filmes? O Zack Snyder tinha que desistir, ele não merece ser um diretor, ele não tinha que ter dinheiro para fazer um orçamento de filme. por que as pessoas ainda trabalham com o Zack Snyder. E eu vou dizer por que as pessoas ainda trabalham com o Zack Snyder. Porque se você vê essa Hollywood podre, onde é cheio de gente ruim, onde tem várias pessoas assediando, o movimento Me Too, o bando de desgraçado, o bando de cheirador, e o Zack Snyder, por tudo que a gente leu, tudo que a gente sabe, tudo que foi falado de pessoas que já trabalharam com ele, é que ele é um ser humano muito bom, ele é uma pessoa iluminada, ele é uma pessoa boa. A gente vê isso agora no exemplo mais recente, enquanto ele ainda trabalhava na Warner, ainda fazendo filmes da DC, ele foi afastado do Liga da Justiça. A filha do Zack Snyder, ela acabou cometendo um suicídio, o que deixou qualquer pai, deixaria qualquer pai abalado. Então ele teve um mau momento, mas ele ainda assim conseguiu superar esse mau momento de perder uma filha para poder tentar finalizar o seu filme da Liga da Justiça. E o que é que fizeram? Antes do Snyder voltar, ou pouco tempo depois que ele havia voltado, excluíram ele totalmente do projeto, porque disseram que a visão dele não funcionava, e tentaram trazer o Joss Whedon, que é uma péssima ideia, porque a gente já viu que o Joss Whedon, ele é um ser humano desprezível, e a gente sabe o que aconteceu depois. Tudo que foi divulgado, o ator Ray Fisher, que sofreu racismo por parte do Joss Whedon e das pessoas do estúdio. Esse próprio Ray Fisher, que está sendo totalmente excluído de Hollywood, das produções hollywoodianas, mesmo ele sendo um ator que estrelou vários blockbusters que fizeram grana, como os filmes da DC. E quem é que tava lá e trouxe ele de volta? Zack Snyder, agora no Rebel Moon, trazendo pra ele um papel de destaque como um dos líderes dessa, entre aspas, aliança rebelde. Mas não, tratam o Zack Snyder como se ele fosse um fascista, racista de ultradireita norte-americana, quando na verdade ele só é uma porra de um boomer normal. Mas não, porque os filmes do Zack Snyder tem uma leitura ultrafascista. Eu pergunto onde? Qual filme do Zack Snyder tem uma leitura ultrafascista? 300, talvez? Mas aí 300 tem uma leitura fascista por causa do Snyder? Ou porque já o quadrinho tinha uma leitura fascista? A gente pode dizer que os espartanos, eles dizer que Esparta é numa sociedade fascista, já é anacrônica. Agora, o trabalho que o Frank Miller faz no quadrinho 300 é se tem uma leitura fascista, porque o Frank Miller é fascista. Agora você pega todos os trabalhos de adaptação do Snyder. Tudo que ele faz de adaptação é ipsis literis da obra. O Watchmen é ipsis literis da obra, ele só mudando o final. 300 é ipsis literis da obra, ele adicionando uma trama para a Rainha de Esparta. Outra não é adaptação, mas o remake de Madrugada dos Mortos. Ele tenta fazer mais parecido possível, dando uma atualizada pro gênero de zumbi. Então o Zack Snyder, ele vai pegar a obra e vai adaptar pro cinema 100% ou 99% da forma mais fiel que ele conseguir. Aí pegam dizendo, porque o Zack Snyder, todos os seus filmes, ele tem essa conotação fascista porque o Zack Snyder é um cara fascista. Se esse Zack Snyder fosse tão fascista como todo mundo fala, ele ainda seria um cara respeitado em Hollywood, onde dizem que Hollywood é um ambiente woke. A galera fala que Hollywood é a cultura woke. Se o Zack Snyder fosse esse diretor ultrafascista, vocês acham que ele ia ter espaço para dirigir vários filmes e dirigir um cast totalmente diverso nos seus filmes? Não, porra. Só pensar, velho. Caralho. Aí fica essa galera aqui. Nem quero dizer que é uma galera de esquerda, mas essa turma daqui do Twitter, essa galera cinéfila do Twitter, que por alguma coisa tem uma birra com o Zack Snyder, e tipo simplesmente caga em cima da cabeça do cara porque não gosta dos filmes dele. Beleza, você pode não gostar dos filmes do Zack Snyder, você pode não gostar do seu estilo de diretor, você até pode não gostar do Zack Snyder. Mas porra, tem uma crítica honesta, velho. Você vai criticar o Rebel Moon? Critique o Rebel Moon. Não critique dizendo, não gostei de Rebel Moon como eu escrevi na minha crítica. Faltou desenvolvimento pros personagens. Foi um filme muito acelerado. Aí vai dizer, criticar o Rebel Moon? Não, porque o Zack Snyder é fascista. Não, porque o Zack Snyder usa muita câmera lenta. Ah, não, porque o Zack Snyder bota essa cor de saturada no filme. Porra, velho. Faz, sei lá, desde Batman vs Superman que estão dizendo a mesma coisa do Zack Snyder. O filme é de 2013. Desde 2013 que a gente tem sempre as mesmas críticas aos filmes do Snyder. Câmera lenta, coisa de saturada, e dizendo que o Zack Snyder bota conotações fascistas em seus filmes. O que eu já mostrei aqui que não é. Então agora aqui, que eu já falei aqui do Zack Snyder. E antes de eu adentrar em Rebel Moon, eu tenho que falar que eu já tive muito esse pensamento de que o Zack Snyder era um merda e que seus filmes não prestavam e pererei, parará e pererei. Por que eu era assim? Eu tava ainda criança quando, em 2013, quando o Batman vs Superman estreou. Eu deveria ter 11 anos na época. Então, uma pessoa de 11 anos não tem um pensamento crítico formado. Então, todas as coisas que eu tinha de pensamento e que eu e minhas opiniões eram sempre baseadas em algum youtuber maneirinho da época que dizia. Eu não pensava, eu só repetia o que os youtubers. Ainda assisto muito desses youtubers hoje em dia, que eu gosto muito do canal, eu gosto muito das análises, mas eu não pensava nos filmes e pensava nas análises e tirava minhas conclusões. Eu só assistia a análise de algum youtuber que eu gostava e ficava replicando esse discurso dele. Então, por muito tempo, eu fui um hater de Zack Snyder, simplesmente sem ter assistido a maioria dos seus filmes e porque eu reproduzi uma coisa que algum youtuber me falou. Só que agora eu tenho o quê? Eu vou fazer 22 anos. Eu assisti toda a filmografia do Zack Snyder. E eu achei muita coisa interessante, muita coisa superestimada. Claro que muita coisa ruim. Só que eu consigo entender qual é a vibe que o Zack Snyder ele vai passar no seu filme. Eu tenho essa expectativa criada na cabeça do que ele vai fazer, do que ele não vai fazer. E qual é a vibe e o tom dos seus filmes. Porque eu vi a porra da filmografia dele inteira. E eu conheço o Zack Snyder. Principalmente por entrevistas que ele dá, por entrevistas que falam deles, eu sei como é o Zack Snyder como um ser humano. E eu sei que a grande merda que tem no Zack Snyder é a sua fanbase de nerd ter tudo que come Cheetos e fica dentro de casa. Que toda hora fica pedindo pra porra do Snyderverse volta na DC, que é uma ideia idiota e horrível. Então por isso que ele é mais criticado do que deveria, muito por conta dos seus seguidores. Eu tô querendo dizer que Zack Snyder é tipo Jesus, onde ele, Jesus, é um cara legal e sua fanbase formada por idiotas que estragam o personagem? Sim, é exatamente o que eu tô querendo dizer. Zack Snyder é Jesus. Lide com essa informação agora do jeito que você quiser, meu querido ouvinte. Zack Snyder é Jesus. Então, vendo agora, eu passei muito tempo sendo um hater, eu já até fiz um episódio aqui pro podcast, Zack Snyder, de hater a fã, onde eu explico melhor essas questões de por que eu odiava o Snyder e por como eu deixei de odiar o Snyder. Então eu também falei um pouquinho da filmografia dele. Então, beleza, como eu já coloquei, o Zack Snyder ele não é o gênio visionário que dizem que ele é, que talvez ele pense que ele seja. E ele também não é o grande merda fascista que o Twitter bota que ele é. O Zack Snyder ele é um diretor de blockbuster. Acima da média, já que a média de blockbuster hoje em dia é uma horrível, é uma merda. É uma merda medíocre completa o cinema de blockbuster. Onde apenas alguns diretores se salvam. E alguns filmes se salvam, na verdade. Mas eu acredito que o Zack Snyder ele é esse diretor de blockbuster acima da média. Que faz filmes consideravelmente divertidos, e quando ele não fica se punhetando num filme, é muito mais produtivo, já que é uma coisa que eu tenho essa crítica ao Zack Snyder também, que desde que ele fez o corte de Batman vs Superman, onde melhorava o filme, na verdade, acho que o corte do diretor de Batman vs Superman piora Batman vs Superman, que já é horrível, mas ele entrou nessa coisa que, tipo, ele não tenta tirar. Fazer o melhor filme que ele consegue no corte original. E ele, tipo, faz qualquer coisa no corte original para depois ele tentar, entre aspas, consertar com o corte do diretor. Beleza, a Liga da Justiça dele foi toda capada. Botou a porra da versão do Joss Whedon, que é horrorosa. Que muita gente tenta defender a versão do Joss Whedon da Liga da Justiça. Só que é um filme amaldiçoado, desgraçado, horrível, medíocre, nojento, racista. Tudo de ruim que aconteceu na Terra, aquela versão do Joss Whedon na Lei da Justiça de 2016. Horrível, horrível, nojenta, porca. E quando saiu o Snyder Cut, a gente viu que tudo que ele estava planejando talvez desse uma boa ideia. E o Snyder Cut é um filme muito melhor que a Liga da Justiça 2016 de Joss Whedon. Mas também porque a comparação é baixa, né? Já que a Liga da Justiça 2016, como eu já deixei claro aqui, é um filme nojento, horrível, desgraçado, filha da puta. Vai dar o cu, filha da puta. Porra. Então, o Snyder Cut poderia ser um curta de 5 minutos que já seria melhor que a Liga da Justiça 2016. Mas essa minha crítica aqui, o Snyder, ele não tá tentando fazer o melhor que ele consegue com a versão original do filme e tá deixando tudo para fazer na versão do diretor. É uma das coisas que tá me deixando meio com raivinha do Snyder. Porque Rebel Moon agora, ele lançou o primeiro corte no dia 22 de dezembro. antes mesmo de lançar esse corte, já tava anunciado que ia ter uma versão do diretor. Onde, porra, velho. Ele, tipo, a Netflix deixou ele livre para fazer o que ele quisesse nesse novo universo de sci-fi que ele queria fazer. E o cara, tipo, faz um corte original, onde não tem tudo o que ele quer fazer, para depois lançar um corte do diretor. Qual foi, Zack Snyder? Você quer que ele fazer? Eu achei a porra do filme duas vezes. Faça um filme interessante e suficiente que eu vou assistir quantas vezes eu quiser. Não me faça assistir a porra de um filme que vai ser uma punheta mal batida, para depois eu ter que assistir a porra de outro filme que vai ser uma punheta completa gozando na minha cara. Eu tô com as analogias muito estranhas nesse começo de ano. Me desculpe aí, meus queridos ouvintes. Mas, tá entendendo o que eu tô dizendo? O Snyder, eu acho que ele tá com essa coisa. Ele ainda pensa que talvez ele seja um puta diretor visionário, genial. Então ele pensa assim: eu tenho que fazer a versão original, a OG, e fazer a versão do diretor para que a minha fanbase real, que vão ver o que eu queria fazer de tão genial na verdade, só que esse estúdio malvadão não me deixou fazer. Sendo que a Netflix deu chapa branca pra ele fazer isso tudo. Então agora, falando de Rebel Moon, finalmente. Rebel Moon, o que era? Rebel Moon foi um roteiro que o Zack Snyder sempre pensou, ou pelo menos uma ideia que o Snyder sempre teve, para um filme de Star Wars. Só que a Lucasfilm nunca foi pra frente, porque o Zack Snyder. Eu acho que essa visão que o Snyder tem de Star Wars, além de que não seria aceita pelos fãs, ela é uma visão meio ruim e meio deturpada do que a obra, tipo, deturpada de uma maneira ruim. Ela, na verdade, ela é. Uma visão, além de ser deturpada, ela é estereotipada do que seria Star Wars, na verdade, eu posso dizer. Diferente do que o Ryan Johnson faz, que é questionar o que é Star Wars e elevar a outro nível. O Snyder, ele estereotipa e deturpa de uma maneira ruim, já que ele não leva nem a outro nível e só deixa uma coisa meio meia bomba. Por isso, até quando eu fui recomendar o Rebel Moon para os meus casas, eu coloquei: é massa, boy. É Star Wars para quem não gosta de Star Wars. Então fez até o meu amigo Guga querer assistir. Salve aí pra Guga. Se interessar em assistir Rebel Moon. Porque é Star Wars para quem não gosta de Star Wars. E como ele não gosta de Star Wars, ele se interessou em assistir. Então era uma ideia do Snyder para fazer um roteiro de Star Wars que a Lucasfilm não aceitou. Graças a Deus, porque. Se eu já tô tendo aqui que me desdobrar para defender o Rebel Moon, se fosse um filme de Star Wars, eu ia ter que me virar do avesso para poder defender. O que seria totalmente massa de fazer. Eu acho que eu adoraria fazer aqui um episódio de 1 hora defendendo a visão do Zack Snyder pra Star Wars. Mesmo se eu não gostasse, eu iria defender, porque eu sou desses. Mas o Rebel Moon, qual é a história do filme? Assim, eu vou tentar pesquisar aqui, porque eu quero ler a sinopse e depois eu vou dizer sobre o que o filme realmente é. Rebel Moon. Cadê? Sinopse. Difícil, né? O Google hoje em dia tá uma horrível. Rebel Moon, parte 1. A Menina do Fogo. As forças implacáveis do mundo mãe ameaçam um pacato vilarejo agrícola em uma lua distante. Agora, uma misteriosa forasteira torna-se sua maior esperança de sobrevivência. Essa é a sinopse de Rebel Moon. Sobre o que é Rebel Moon? Rebel Moon é aqui o Império Galáctico precisando de recursos, então eles invadem esse planeta que é uma fazenda. E essa fazenda tá. Esse planeta fazenda que tem uma pegada meio viking, que eu achei massa. Eu vou falar depois desses detalhes. Mas é um planeta fazenda, onde tem essa mulher que ela já fez parte do Império, mas ela saiu do Império por algum motivo. E essa mulher que fez parte do Império, saiu do Império por algum motivo, ela sai uma jornada para achar 7 pessoas diferentes para poder lutar contra esse Império Galáctico gigante. Então, o que esse filme é? Sete Samurais. Assim como Star Wars tem inspiração em Akira Kurosawa com Sete Samurais, em filmes de western como Os Sete Magníficos, ou Sérgio Leone, ou qualquer outra western que seja, o Zack Snyder ele pega de referência Os Sete Samurais e ele refaz Os Sete Samurais ipsis literis. Ele pega Star Wars, que é inspirado em Sete Samurais, pega Os Sete Samurais, faz uma cópia de Sete Samurais, só que se utilizando da iconografia galáctica de Star Wars. O filme é literalmente isso. Se você já assistiu Os Sete Samurais ou já assistiu Os Sete Magníficos, você sabe exatamente qual é a história do Rebel Moon. Comecei a assistir Rebel Moon pensando que o Zack Snyder ia apresentar um conceito totalmente diferente, uma ideia nova, uma space opera pensada pelo Snyder, onde seria uma coisa, um roteiro, uma ideia nova. E eu acabei meio decepcionado por ver que o filme é literalmente Os Sete Samurais com a skin de space opera. Então todo o hype que o Zack Snyder gerou dizendo: ah não, é o Star Wars pensado do meu jeito, só que de uma maneira mais adulta, e é uma coisa totalmente nova que ainda não foi feita, e literalmente foi feita, sei lá, 50 anos, 60 anos atrás, eu não sei quando lançou Os Sete Samurais. E meio que, tipo, me desanimou. Tipo, eu gostei do filme, não achei um filme genial, nem achei que é o melhor filme do Zack Snyder. Eu acho que quando eu atualizei a minha lista com a filmografia do Snyder, o Rebel Moon deve ter ficado em quinto ou em sexto lugar. Eu até posso rever aqui pro final do episódio como é que tá a minha lista de filmografia do Snyder. Mas seria o primeiro filme original com o roteiro do Snyder desde Sucker Punch. Então, eu acho Sucker Punch uma puta ideia, um puta roteiro do Snyder que é muito subestimado. Toda essa questão de tratar as doenças mentais, a questão de a mina desassociar enquanto ela dança e ela se imagina em um mundo de videogame, nessa estética de videogame e tipo nova, meio Kung Fu, meio coisa. E tipo, a gente vê Sucker Punch e não pensa em nenhum outro filme que tenha alguma base anterior ou alguma inspiração pro Snyder óbvia. Eu acho Sucker Punch um filme do caralho, porque tipo, é uma ideia original do Snyder, onde a gente nunca tinha visto nada mais ou menos parecido. E eu pensei, caralho, vai ser um filme do Snyder totalmente original, onde ele vai escrever, onde ele escreveu e vai dirigir. E finalmente a gente vai conseguir ver o Snyder fazendo uma coisa nova, já que Army of the Dead é uma continuação barra remake do Dawn of the Dead. E tranquilo, e é tipo um filme de heist, ele é todo baseado nessa coisa de assalto, meio 11 Homens e um Segredo, só que com zumbis e Arnold Schwarzenegger. E porra, ele vai fazer um Star Wars, um sci-fi, uma ideia nova. Ele, puta que pariu, vai ser o Zack Snyder pegando a caceta, passando na cara de todo nerdola e gozando uma coisa nova pro sci-fi. E é literalmente isso. O filme é um filme que não se sustenta por si só, já que a gente vai ter que ter uma versão do diretor. Ele é, como eu disse, uma punheta mal batida. E pouca coisa dá pra se aproveitar do filme, na verdade. A história é basicamente Sete Samurais, então eu vou falar de alguns detalhes do filme. Uma coisa que, primeiro, que eu queria falar é do personagem do robô. O robô Android, que eu acho que ele é o personagem mais interessante que tem no filme. E ele deve ter aparecido em 3 ou 5 cenas no máximo. Mas ele é um robô que servia ao Império, onde ele tinha uma programação que ele tinha que defender todas as pessoas da família real. Só que como eles falham e eles deixam a princesa real ser morta, eles decidem que eles nunca mais vão lutar de novo, eles não vão pegar mais em armas. E eu acho, pô, esse conceito é tão do caralho e eu queria ver tanto mais disso. E eu acho que o robô é dublado pelo Anthony Hopkins e simplesmente ele não aparece no filme. Talvez ele apareça na versão do diretor, ele apareça mais na versão do diretor, talvez. Mas no filme que eu queria ver, ele não aparece. Eu vou ter que esperar ter uma versão do diretor para poder ver um personagem que ele colocou num filme e não aproveitou. Outro personagem que eu achei muito interessante e o final me fez deixar mais interessante, que é o vilão do filme, que eu já esqueci o nome dele, é Comandante alguma coisa, Comandante... não sei... Mas eu gostei do vilão desse filme, porque ele tem essa coisa meio... ele é meio cunt, ele é meio queer, ele é meio viadão. E tipo, ele tem toda essa estética. Porque o Snyder, ele vai pensar assim, é um Império Galáctico do Mal. Qual é a estética que eu vou usar? A estética nazi. Ele tem toda essa coisa meio nazi chique, dessa coisa Hugo Boss. Não que eu tô aqui glorificando e dizendo que seja tipo, foda, nazi. Não, eu tô dizendo tipo... é porque é uma merda você tentar falar qualquer coisa... nem textos positivas sobre esse, sobre o regime nazista. Então vou dizer a inspiração do Suihiro Maru, do mangá nazi chique, nessa estética dos uniformes Hugo Boss e tal. E que se foda Adolf Hitler, pau no cu dele. Tá aqui deixado. Então os dois personagens mais interessantes que tem nesse filme é o vilão, que é um nazista espacial, e o robô, que não aparece no filme, porque toda a parte dos sete samurais, que a menina Cora, eu acho que é Cora o nome da principal, vai buscar num filme, é meio, sei lá, é meio caricata demais e sem desenvolvimento. Ela primeiro eles saem, e o filme também tem essa coisa que o filme ele é meio episódico. Toda vez que eles vão encontrar um integrante novo dos Sete Samurais, é como se fosse um episódio de série. Então, tipo, o filme não tem um ritmo de filme assim, muito. Eu acho que talvez na versão do diretor o filme tenha mais ritmo de filme do que um ritmo de série. Mas aí só vem na versão do diretor. E como a gente ainda tá no dia 3, não foi lançado e nem tá anunciado. Mesmo que o segundo filme já tenha sido anunciado, que eu acho que pra abril ou pra maio, na verdade. Mas então ele não tem esse ritmo de filme, ele tem essas quebras quando vão apresentar um novo personagem. E esse novo personagem não é desenvolvido com um grupo já. Tem a Cora, tem o interesse romântico dela do planeta Fazenda lá, que é um bonitinho barbudinho que eu não lembro o nome. Então sai a Cora e o barbudinho, eles vão para a cantina de Star Wars, onde eles vão encontrar o Han Solo do filme, que é feito pelo Charlie Hunnam, que é o bicho do Sons of Anarchy, que eu não faço ideia qual é o nome dele no filme, porque é totalmente esquecível. Mas ele é pra ser o Han Solo do filme, que claramente ele não consegue, porque o personagem é uma merda. Eu também não gosto muito do ator pra querer me importar muito com o personagem, já que eu acho Sons of Anarchy, que achei cringe pra caralho. Me julguem. Depois eles ficam lá, o Han Solo, a Cora e o Barbudinho bonitinho com o interesse romântico dela. Eles vão atrás do Conan do Espaço. Então esse Conan do Espaço, ele é um condenado. Que a gente não sabe porque ele é um condenado. A dizer, ah, ele foi contra o Império, mas ele foi contra o Império por quê? Fazendo o quê? Aonde? Não sabemos. Ele tá lá preso numa. Ele é um cara que nem um Conan, ele tem um shape do caralho, tem uma força do caralho, pode matar qualquer pessoa, mas ele tá preso num planeta deserto onde tem um gordão lá, que é o gordão do sorriso, que tem um grifo, que é meio um grifo, mas é um grifo quimera. O gordão do sorriso diz: Ah, Cora, se você quiser o Conan do espaço, você vai ter que deixar ele tem que domar o grifo, montar no grifo e fazer o grifo vir aqui voando sozinho. Tipo, porra, que foda um grifo, meio que merda e tal. Aí a cena é literalmente: ele senta no grifo, monta no grifo, voa no grifo e volta. Beleza, é uma cena muito bonita. Só que é literalmente só isso. Aí você pega o Conan do Espaço, ele não conversa com ninguém no filme. Ele passa o filme, ele entra mudo e sai calado. Ele fala alguma coisa ou outra. E eles partem pro próximo integrante dos sete samurais, que é uma mulher. Que eu acho todo o design dela foda, porque tipo, ela usa duas katanas que brilham vermelho para fazer uma alusão, sabe, de luz. E eu acho massa, tipo, ela tem essa coisa, tipo, ela é meio uma Ronin, mas não é uma Ronin de fato. E ela, tipo, dizer o backstory dela é o quê? Ela perdeu o filho e agora ela ajuda toda a mãe que tem um filho que tá sumido ou desaparecido, então ela vai ajudar essa mãe. E ela vai lá e luta com um alienígena aranha, porque foda-se, porque essa alienígena aranha rouba uma criança de uma mãe lá de um planeta esgoto. A luta é até bem feita. Só que, porra, eu queria ver mais das katanas, sabre de luz, e ela não usa muito no filme, porque eu não sei, já que é uma coisa foda, e o Snyder, por algum motivo, faz ela usar a katana apagada. Se você tem a porra de uma katana que brilha como sabre de luz, por que você vai usar ela como uma katana normal? Ei, Zack Snyder, me explique aí, Zack Snyder. Porra. Depois disso, aí entra a samurai maluca, com Conan do Espaço, a Korra, o Barbudinho e o Han Solo fake. O Han Solo do Sons of Anarchy. Eu tô tentando lembrar quem é que eles vão buscar depois. Tem o Conan do Espaço, a Samurai Maluca. Eles vão atrás do General Mago Shazam, que é feito pelo cara que faz aquele filme. O Kanye West fez uma música sobre esse filme, alguma coisa é Diamante de Serra Leoa. Trovão, sei lá, Trovão abaixo de zero, alguma coisa assim. Mas é o bicho lá que faz o Mago Shazam, no filme Shazam, e no filme Shazam 2, ele é o Mago Shazam. Eu falei Shazam muitas vezes, já tá ficando estranho falar Shazam, mas eu falo mais 3 vezes, Shazam, Shazam, Shazam. Então, eles vão atrás desse Mago Shazam, que dizem que é um puta general estrategista do caralho, que ele só esse general vai conseguir comandar essas pessoas e os fodidos lá do planeta Fazenda contra um império que é gigantesco. Eu gostaria de pontuar isso novamente. Então ele tá sendo, ele tá lutando lá numa, no planeta Arena de Gladiadores, no planeta Arena de Gladiadores. E tipo, ele tá lá, ele é um bebarrão, mas tipo, ele luta porque ele é muito foda e não morreu ainda, mas ele é um bêbado, tá sem esperança. A Korra fala: "Ah, mas por que você não quer vir com a gente? Não tem coisa melhor do que morrer pela honra." E ele fala: "Rapaz, e não é que é mesmo? Eu tô a fim de morrer pela honra. Até agora eu não tinha pensado nisso. Por que que eu não vou morrer pela honra?" Aí junta o general Mago Shazam, a Samurai Maluca, o Kana do Espaço, o Han Solo Fake, a Korra, o Barbudinho, que é o interesse romântico. Tem quantas pessoas? Cinco. Pera aí. O General Mago Shazam, a Samurai Maluca, o Conan Fake, a Korra, o Han Solo Fake, o Barbudinho. São seis. Falta mais uma pessoa, que é aí que onde eles vão. A gente tem todos esses rebeldes. A gente tem essa galera que a Korra tá juntando, mas a gente tem uma aliança rebelde de fato. Onde os líderes são Ray Fisher, com a maquiagem meio nada a ver, azul na cara. Mas o personagem dele é foda porque ele tem uns dread do caralho massa. E a irmã dele, que deve ser a quem vai ir pro filme 2, que vai se juntar com os sete samurais. Mas eles chegam lá nesse planeta onde tem um alienígena muito bem feito, que é o rei Palaxus, o rei Xereca, alguma coisa, o rei Buceta. Ele tá lá, que ele é meio um povo, meio alienígena, onde ele tá dando abrigo aos rebeldes. Só que por aí, por algum motivo, o Império descobre. Na verdade, tem um motivo, eu lembrei agora. A Korra, quando ela encontra o Han Solo Fake, quando ela tá indo pra cantina, ela tá indo atrás de um cara que o Barbudinho tinha feito negócios. E esse cara que o Barbudinho tinha feito negócios sabia onde é que a Aliança Rebelde tava. E esse cara, quando ela vai, ele vê esse cara, ela vê o Império sequestrando esse cara e levando pra nave. Então esse cara que ele conhecia onde os rebeldes estavam e que o Barbudinho fez um negócio, diz onde esse planeta, onde o Rei Xereca tá guardando os rebeldes, tá brigando os rebeldes, e aí o Império vai chegar lá pro final do filme. Só que aí a Korra chega lá com esses seis caras para falar com os rebeldes. Aí o Ray Fisher fala: "Ah, eu conheço esse Barbudinho safado. Ele me vendeu grãos no negócio passado, alimentou toda a nossa galera." Aí ele fala, aí a Korra fala: "Então, porra, a gente vendeu o grão para vocês, porque vocês não vão ajudar o planeta Fazenda para ter mais grão." Aí o Ray Fisher fala: "É verdade, por que eu não vou ajudar o planeta Fazenda?" Só que a irmã dele fala: "Não vai não, porra, vai dar merda. O Império é gigante, cara, aí só são seis pessoas." Ele fala: "Beleza, quem aqui da Aliança Rebelde quer ir comigo nessa porra?" Aí vão três pessoas. Vão três pessoas que são irrelevantes, e o Ray Fisher. Então a gente tem o Ray Fisher, a gente tem a Samurai Maluca, a gente tem o Kana do Espaço, a gente tem o Han Solo Fake, a gente tem a Korra, a gente tem o Barbudinho e a gente tem o General Mago Shazam. Os sete samurais estão formados. Só que aí, como os sete samurais estão formados e eles vão voltar pro planeta Fazenda, o que é que acontece? Do nada, Pei, o Império aparece lá no planeta do Rei Xereca. Manda matar todo mundo, faz uma emboscada. O Han Solo Fake da Galá, o Han Solo Fake, que é o Sons of Anarchy, ele trai todo mundo, entrega todo mundo pro Império, porque ele é um safado. Aí ele vai dar alguma merda, o Barbudinho se solta, ele consegue saltar todo mundo. E esses seis lutam no planeta do Rei Xereca contra o Império e conseguem ganhar. Porque a esperança fez eles ganhar. E porque a gente descobre que a Korra, ela, quando fez parte do exército do Império, ela era a pica. Ela era tão pica que ela era a segurança da princesa. E ela foi criada por um cara que agora é o novo imperador. E o novo imperador não quer que mate a filha dele, quer que traga ela de volta. Só que ela é filha adotada. Então ela consegue dar um cacete no vilão do filme. Ele fica todo fodido, quebrado, cai numa porra de um abismo. Desculpei pelo arroto, meus queridos ouvintes. Cai no abismo e toda essa galera foge. O Ray Fisher morre. Toda essa galera foge para o planeta Fazenda. E aí é onde eles vão começar a treinar para quando o Império voltar, o Império contra-atacar, né? Já que o Rebel Moon 2 vai ser o Império contra-ataca. E se tiver outro filme, deve ser o Retorno de Jedi. Ou então o Retorno de Korra, a Menina do Fogo. Ai, tão cansado, Zack Snyder. Esse filme poderia ter sido tão melhor. Poderia ser, tipo, ir por outro caminho. Mas tu foi no meia bomba, na punheta mal batida. Eles voltam pro planeta Fazenda, vão treinar toda essa galera lá pra lutar contra o Império no segundo filme. E tem uma parada que eu acho massa, que o vilão, a gente pensa que ele morreu, mas descobre que ele é meio um robô. Então eu achei mais foda ainda, porque dá substância ao vilão. Ele é um robô meio Kant, meio queer, meio viadão. Então ele é um Kant isso, o Kant do. Então é isso, o Rebel Moon, ele é um filme meia bomba, ele é um filme que não se sustenta por si só, ele é um filme que não tem essa coisa que os Zack Snyder sabe fazer, que é trabalhar um grupo. Eu acho que o Snyder foi perdendo esse negócio durante seus filmes, nessa de trabalhar grupo, porque ele sempre pensa em fazer isso no corte do diretor. Porque a gente vê, Dawn of the Dead ele faz isso muito bem, Sucker Punch ele faz isso muito bem, no Além dos Guardiões ele faz isso muito bem, Watchmen ele faz porque ele copiou tudo do Alan Moore, 300 ele também faz isso bem, porque é só os 300 espartanos. Depois vem Batman Superman, ruim. Snyder Cut, mais ou menos. Agora, Rebel Moon. Não, Army of the Dead. Ele faz até que bem. É meio tudo muito forçado, como o grupo tá lá junto, mas beleza. E no Rebel Moon ele simplesmente não faz. Os personagens aqui não conversam entre si. O Conan do Espaço não fala com a Samurai maluca, que não fala com o Han Solo, ninguém fala com ninguém. Que não fala com o Ray Fisher. Então, eu acho que esses problemas talvez sejam solucionados no Rebel Moon, no Director's Cut. Mas, porra, velho, você tá fazendo um filme, tenta fazer o melhor você conseguir nessa versão OG, pra não deixar tudo pra a versão do diretor. Então, o Rebel Moon é um filme que eu dei 3,5 estrelas, mas é um filme que eu vou defender muito, por quê? Porque estão cagando em cima da cabeça do reizinho Zack Snyder. E eu não gosto de. Eu não gosto. Porque, tipo, o Zack Snyder é um cara que já se fudeu muito. Ele é um cara que, tipo, ele tem amor pelo cinema, ele ama o que ele faz. Ele sempre tenta fazer o melhor que ele consegue nos seus filmes. Ele tem essa assinatura própria. Ele tem uma visão própria de cinema. Ele é um diretor que tem a falar. Tem uma visão artística que você pode não gostar, mas é que é única no cinema. E que muita gente simplesmente despreza por desprezar. Então, conta esse podcast aqui ainda existir. Eu sempre farei episódios defendendo Zack Snyder. Então, tô encerrando o episódio aqui. Pra quem me ouviu até aqui, obrigado. A gente vai ter um próximo episódio que vai ser dia 11, dia 25 de janeiro. Não sei sobre o que é, eu ainda não fiz o cronograma do Gruxo desse ano, só tinha esse episódio aqui programado. Então, é isso aí. Voltando aqui, voltando, voltei. Na verdade, eu esqueci de passar aqui a minha listagem dos melhores filmes do Snyder. Então, eu tô voltando agora para poder dizer. Deixa eu pegar aqui listas. Está tudo no meu Letterboxd. Zack Snyder filmografia. O Zack Snyder tem 10 filmes e um curta que eu considero também na filmografia dele. Então, número 1, tá Dawn of the Dead. Número 2, Sucker Punch. Número 3, Watchmen. Número 4, o Snyder Cut. Número 5, Rebel Moon. Número 6, 300, que eu preciso reassistir para saber se ele fica em sexto lugar ou se ele ganha mais. Ele sobe no ranking, que eu acho que ele pode ficar em quinto ou em quarto. Número 7, Army of the Dead. Número 8, A Lenda dos Guardiões. Número 9, Man of Steel. Que, tipo, eu não gosto muito dessa visão do Superman do Zack Snyder. Então, por isso que ele tá numa versão tão baixa, mesmo ele sendo considerado um bom filme do Zack Snyder. Número 10, Batman vs Superman, porque eu simplesmente odeio esse filme. Eu ainda concordo com essa visão dos youtubers da época. E reassistindo ele recentemente, eu ainda continuo achando o Batman vs Superman um lixo. E por último, Snow is Thin Iron, que é um curta que o Zack Snyder fez um iPhone, que simplesmente por ser um curta eu coloco ele como último e também poderia ser muito ruim. Essa é a minha lista de um top 11 do Zack Snyder, então. E me diga aí o que é que você acha, meu ouvinte. Eu vou deixar aqui uma caixa de resposta, de pergunta, para você deixar o seu, pelo menos, top 3, ou então seu filme favorito do Zack Snyder. Mas então, só aqui desejando de novo, obrigado para quem me ouviu até aqui. E defendam o Zack Snyder.